as situações mais graves em Rio de Minas, mesmo a nível de pessoas que não têm meios de sustento. E então a gente, em parceria com o LAR, temos arranjado POCs, tanto a nível do LAR para pessoas carenciadas como na junta. Neste momento temos tido lá um rapaz, por assim dizer, na junta, que é carenciado, e temos o ajudado bastante. E já ajudámos outras raparigas a tratar de papéis no centro de emprego, na segurança social, para poderem arranjar um bocadinho de trabalho, ao menos, para poderem sustentar a família.
Zé António, relativamente aos jovens, qual é a proposta do PNT caso vençam as eleições nos próximos 4 anos?
Isto é assim, é muito simples. As pessoas só se fixam se houver emprego. Se não houver emprego, vão-se embora. Não há outra solução. Não. Os do Rio de Minas vão para o Sátão, de Sátão vão para Viseu, de Viseu vão para Lisboa ou para o Porto, e quem não encontra em Portugal trabalho vai para o estrangeiro. É o que tem acontecido. O Rio de Minas é uma freguesia deserta.
E nós perdemos muitos jovens para o estrangeiro.
Sim, montes. Inclusivamente o meu filho. É licenciado em contabilidade, não conseguiu arranjar trabalho em Portugal e foi. Está na Suíça. Portanto, ou seja, não havendo trabalho, as pessoas, os jovens, não se vão fixar. É uma pena que, de facto, a zona empresarial, portanto, que fica ali pertinho do Rio de Minhos, a menos de 5 minutos, e já não esteja lá com montes de empresas e pronto, com montes de empregos. E isso sim é uma excelente oportunidade para se criar postos de trabalho. Criando postos de trabalho, as pessoas vêm trabalhar para aqui, para a zona, e depois Rio de Minhos tem e pode fazer um conjunto de infraestruturas de apoio a estas pessoas que lhe permite cativar, que elas se fixem em Rio de Minhos. E fixando-se os pais, vamos ter crianças. Vamos ter jovens, vamos ter por aí fora, vamos ter toda a população a crescer, e depois vamos ter os idosos, porque são trazem os pais, ou seja, a população cresce. Agora, o que é que a freguesia pode fazer para havendo emprego, e não, é difícil haver emprego em Rio de Minhos especificamente, não é fácil, mas pronto, havendo a zona empresarial, pode haver uma excelente oportunidade de haver emprego. E havendo emprego, podem as pessoas fixarem-se em Rio de Minhos. E eu repito, quero reforçar esta ideia. Agora, um conjunto de situações, como nós sabemos, o Hélder sabe, eu também sei, a Junta tem uns orçamentos muito pequeninos.
Limitados.
A Junta Freguesia de Rio de Minhos recebe diretamente do Estado 30 e poucos mil euros. Se não for fazer protocolos com a Câmara, ou algum outro projeto que consiga financiar,
ser aprovado.
Portanto, praticamente não consegue fazer nada.
Os protocolos com a Câmara estão. Está tudo bem.
Está tudo bem.
Dificilmente consegue fazer grandes obras. Mas há pequenas coisas que pode e devem ser feitas. Portanto, a freguesia deve apostar, em primeiro lugar, na limpeza das ruas, sempre. Que acho que o embelezamento das ruas acho que é fundamental, acho que é importante. Por exemplo, uma coisa muito simples, não está sequer no nosso programa, mas que eu acho que é importante se faz. Por exemplo, temos as paragens de autocarro nas ruas, os abrigos, que já são há 40 anos atrás. Temos que modernizar aquilo, pôr aquilo um pouco mais agradável.
Principalmente, mais, e cada vez mais há mais miúdos na escola.
Pôr aquilo mais bonito. É uma coisa que eu acho que é importante, que não custa muito dinheiro, não custa dinheiro, podes fazer. Embeleza. Estou-me a lembrar, por exemplo, na Quinta dos Casais, onde existem uma data de lotes para vendas, já algumas pessoas lá instaladas. Há uma vez ou outra, levantei esta questão na Assembleia Municipal. Vê-se com frequência a erva nos passeios, não estou a dizer a erva nos lotes, a erva nos passeios terem quase 1 metro de altura. Não fica bem, poucas pessoas lá moram, e então aquelas que vêm lá visitar e queiram comprar um lote, vêm aqui e passeios. Está aqui completamente abandonado. Isto não fica bem. Portanto, temos de ter esta atenção, e penso que o Hélder concorda, certeza absolutamente comigo, de embelezar, tanto quanto possível, embelezar. Não custa dinheiro, mas é um trabalho
que a gente tem tentado
persistente,
fazer.
Persistente e contínuo. E isso acho que é muito, muitíssimo importante. Depois há outras coisas e outras infraestruturas que nós, pronto, que já existem, que têm que ser melhoradas, concretamente, sendo mais objetivo. Por exemplo, a escola primária, por exemplo, tem que ter condições para acolher os meninos. E tem que ter condições a vários níveis, não é só de infraestruturas físicas, também em termos de horário. Posso falar das infraestruturas físicas que estão agora a decorrer algumas obras, não sei exatamente quais são, não tive acesso ao projeto, mas estão agora a decorrer algumas obras.
Mas se quiser, eu digo. Fica já.
Penso que já deveriam, já necessitavam destas obras há alguns anos.
E já eram para estar feitas, só não começaram mais cedo, porque o empreiteiro tinha muito trabalho.
penso que já deveria ter sido feito, não ter sido feita há anos, pelo menos devia ter sido feitas antes dos meninos estarem nas aulas, por vários motivos, não vale a pena estar aqui a dizer quais são, todos nós conhecemos e qualquer pessoa os conhece, e portanto, mas são sempre bem-vindas, é lógico, essas melhorias, mas para além disso, e acho que é um aspecto muito importante, é a escola ir de encontro às necessidades dos pais. O que acontece? Hoje em dia, todos os pais trabalham, tanto o pai como a mãe.
Não têm de deixar os filhos.
Não têm de deixar os filhos. A questão, ou a escola tem um horário que permita aos pais flexível deixar os meninos na escola e poder-lhes buscar no fim do dia, ou então não os deixam lá. Onde é que eles vão?
Mas esse é um problema transversal ao Conselho, não é?
Não sei se é, nem se não, não me interessa.
É concretamente, com a situação do horário e com prolongamento.
Concretamente, em Rio de Moinhos é assim, se não tivermos um horário da escola que vá desde as 7h30 às 18h30, os meninos vêm para a sede do Conselho, como acontece com muitos meninos que lá andam. Agora, a verdade ou mentira, Hélder? Eu não vou aqui particularizar ninguém que faz isso e já fez e que faz. Não vou particularizar ninguém. Mas atualmente há pais de Rio de Moinhos que não trazem os filhos da escola de Rio de Moinhos. Vêm-nos trazer para a escola do Sátão. Isso é uma pena, porque temos ali infraestruturas e nós não queremos que a escola de Rio de Moinhos feche. Nem eu quero, nem o Hélder quer, nem ninguém. Rio de Moinhos quer. Quer manter a escola. E para mantermos a escola só com meninos.
E temos feito um esforço para não fechar.
Pois, Hélder. Ou sei, é verdade, mas não há outra hipótese.
Se não há crianças?
Se não houver crianças, mas que lá estão, se não forem para lá, portanto, temos de ter condições e nos esforçarmos para que isso aconteça. Portanto, não há volta a dar-lhe.
Aí não.
Não há volta a dar-lhe.
Aí estamos de acordo.
Temos de ter condições para que a escola funcione de acordo com a necessidade dos pais. Se a escola não funcionar de acordo com a necessidade dos pais, os pais vão levar os filhos onde isso aconteça.
Onde isso tem mais vantagens. Não é?
Evidentemente, não há outra solução. Ainda referente à escola, portanto, de uma maneira geral, penso que isto também é uma falha que eu acho que a Junta tem ali na escola, que eu acho que é uma falha grande. Em Rio de Moinhos, praticamente, não existe um parque infantil para os meninos brincarem. E na escola primária, acho que tem espaço.
No jardim infantil tem.
Sabes em condições está.
Pois. Já foi reformulado e já está.
Eu nem sequer queria abordar essa questão, mas sabes em condições está?
Não está nas melhores condições.
Um dia deste passei por lá, por acaso passei por lá. O balão está tombado no chão. Não vamos pedir aos meninos que vão para o balão, nisso vão aleijar. Está aquilo abandonado, está por pintar. Não vale a pena estar aqui a dizer como está, que tu conheces aquilo, as pessoas de uma maneira geral também conhecem. Mas na escola primária, que é onde os meninos estão, é importante lá ter um parque infantil.
A criação de um parque infantil. Temos os dois a mesma ideia.
Um campo de jogos. Certo. De jogos tradicionais, daqueles que a gente...
A nossa ideia é mesmo essa, é ocupar esse espaço mesmo para isso.
É inadmissível, percebes? A única coisa que lá têm é um rabeiro, sabe o que é um rabeiro? Pendurado numa oliveira com uma tábua para balões.
Era o que se usava antigamente para fazer aqueles balões.
Exatamente, era o que se utilizava há 45 anos. Não pode ser. Temos de ter condições para os meninos estarem na escola. E condições, portanto, de
gostarem de ir para a escola, de brincar, de viver a vida escolar.
E a escola ali em Rio de Moinhos está num lugar muito central, muito agradável, portanto é bastante solarenga, portanto é importante criar estas condições. E penso que o Hélder reconhece de facto que é uma falha, portanto, é como é evidente. Ainda só, porque há bocadinho falaram das associações, são ainda as associações. É para dizer que de facto as associações são indispensáveis na vida da comunidade, em Rio de Moinhos ou em qualquer freguesia. Portanto, elas é que são o motor da atividade cultural de uma freguesia. E isso é muito importante. Portanto, a Junta tem apoiado, e muito bem,
e nós continuaremos
a apoiar, se formos eleitos, se as pessoas nos darem
esqueci-me de uma delas que é muito importante em Rio de Moinhos e que às vezes se tem esquecido um bocadinho, que são os escuteiros. Os escuteiros realmente é fundamental. O futsal realmente faz muito bem, dá o gosto aos garotos, porque temos o campo que é utilizado regularmente, mais que uma vez por dia, aquilo tem sido uma coisa por demais, e que faz com que os garotos tenham vontade de querer, às vezes até estão na brincadeira e dizem assim, olha, qualquer dia sou eu que vou para o futsal de Rio de Moinhos. Agora, o escuteiro realmente é um ponto, aquilo é cativante vê-los ali, os garotos terem um incentivo de, eles próprios gostam e que gostam de ser os primeiros a aparecer, mesmo... estão sempre prontos para tudo, para as atividades e tudo mais, e realmente os escuteiros têm sido um dos mais, uma mais-valia para Rio de Moinhos.
Ou seja, acabam para os jovens. Os jovens querem ir.
Querem,
mesmo para lá.
Querem mesmo, porque acabam por não ter muita ocupação, e então os escuteiros acabam por ser o ATL que.
Claro,
tanto eu como o Sr. António queremos fazer.
Vão sair também por
e ocupação de tempos livres e um bocadinho de escape.
Continuando, posso. Continuando, sim, conheço também da parte das associações. De facto, o Helder interrompeu, por causa de falar um bocadinho dos coteiros, concordo plenamente com eles. Foi um organismo por qual tenho um carinho muito especial. Porque de facto foi.
E vai estar ligado eternamente.
Eternamente. Tenho grandes amigos nos escoteiros que estão na lista do Helder e continuam a ser meus amigos.
Foi escoteiro?
Aliás, eu fui chefe do agrupamento de escoteiros, fundador. Portanto, não fui o primeiro chefe de escoteiros de agrupamento, foi o Sr. Maurício. Mas de facto, eu era o chefe de agrupamento adjunto, portanto, quando foi fundado os escoteiros. E tenho, portanto, por eles um carinho enorme.
Eu também fui.
E de facto, aquilo que é mais importante nos escoteiros é a formação que nós vamos dando aos jovens. Portanto, ao longo daquele tempo que eles ali estão, que os tem marcado, que os marca para toda a vida. E para mim, de facto,
tem. E quem tiver a oportunidade de passar para lá vai gostar e vai ver que realmente é uma mais-valia para o resto da vida.
É de facto um carinho que tenho.
E acabam por ter experiência grande,
é? que tenho por eles, e portanto, e que o trabalho lá desenvolvi durante muitos e muitos anos que lá estive, a sede que nós conseguimos. Partimos do zero, por exemplo, a sede lá dos coteiros. Quando começamos a sede, não tínhamos um cêntimo. E conseguimos fazer a sede, com a ajuda da Câmara, com a ajuda da Junta, e principalmente, a primeira ajuda, vou-lhe dizer aqui, que nós recebemos da Junta, foram 300 contos do Sr. Padre Amadeu Dias Ferreira, o qual mando aqui um grande abraço, que é um grande amigo de Rio de Moinhos, e meu pessoalmente, que ainda que esta semana me mandou um abraço. Portanto, foi ele, eram 300 contos. E a partir daí, foi quando ele foi embora.
Crescendo,
e a partir daí foi sempre crescendo, foi isto feito. Mas mais importante que a sede foi criar no agrupamento de escoteiros condições para que ele se mantenha em funcionamento e dinâmico ao longo destes anos. Quero dizer com isto o seguinte: eu fui chefe de agrupamento, mas depois de mim já foram 3 ou 4 pessoas chefes de agrupamento. E o dinamismo continuou.
Continua.
As pessoas têm sido chefes de agrupamento durante estes anos, andaram lá nos escoteiros, foram lá formados, e por isso é que eles têm este.
Inclusive o atual chefe começou nos pequeninos e agora. Claro, já lá está há alguns anos. Já lá está há alguns anos e a fazer um trabalho maravilhoso.
Agora estou falando, só para rematar, não vou falar mais nenhuma associação, porque são tantas e é difícil, mas só para dar aqui uma chegou ao futsal, de facto, é importante o futsal, e tenho pena que de facto não tenham futsal, não tenha verbas suficientes que lhe permita subir de escalão, porque ficou em primeiro lugar,
pois, mas não conseguiu.
Ficou a marcar passo, fundo, porque não tem verbas suficientes. É uma pena. E também tenho pena que de facto o pavilhão, aquele polidesportivo lá de Rio de Moinhos, não tivesse sido aqui há uns anos atrás, que se calhar quando foi colocado a relva sintética, ter sido remodelado para ter uma cobertura já coberto, já para que o futsal pudesse lá.
Se tudo correr bem, nós queremos nos candidatar a uma cobertura, vamos ver.
Pudesse funcionar, é que a cobertura, quando for aquilo, o relvado sintético não funciona.
Não funciona.
É dinheiro que foi ali investido, foi gasto e não foi bastante, e que não funciona, que não vai servir para o futsal, tem que ser reformulado.
Mas também,
aquela altura,
o investimento está lá e tem sido usado e muito bem usado.
Claro que sim.
Isso, sem dúvida nenhuma.
Há outros investimentos, por exemplo, ali no futsal. Eu estou fugindo um bocadinho do tema, mas só para. Está só mais uma chega.
Vocês também estão cá para falar de Rio de Moinhos.
Sendo Rio de Moinhos, não há problema nenhum.
Sabes disso, não é? Mas já estavam na casa lá do senhor eletricista, que não interessa quem era, há uma data de tempo. Já devia estar. Eu só estou a falar, a referir isto, não é por questões eleitoralistas. Ok, nem sequer estou a falar nisto. Eu gostou de falar só nisto, é porque já podiam ter lá sido realizados milhares de jogos durante estes. Milhares ou centenas de jogos durante este tempo em que eles podiam lá estar e não estavam. E o investimento relativamente.
Mas pessoalmente eu não desconhecia aqueles que já lá estivessem assim há tanto tempo.
Mas é só uma parte.
O Zé António falou ali na questão da escola, que realmente tem obras, está em obras. Qual era a necessidade destas obras, Helder?
Urgente era o telhado, que estava uma miséria, a nível das janelas também. E foi as obras, mudança de telhado, pintura interna e externa, mudança das janelas, das portas. Já receberam material escolar, as cadeiras e mesas, tem um quadro interativo já também, tem a fibra, e principalmente essas eram as obras mais importantes, porque realmente as crianças precisavam ter um mínimo de conforto na escola.
Havia alturas em que chovia lá dentro até?
Chover em si não chovia, mas já havia infiltrações.
Foi uma questão de precaução.
De precaução. O empreiteiro, as obras já eram para ter começado há mais tempo, mas o empreiteiro tinha andado com muito trabalho, então optou-se por fazer nesta altura. Tanto é que as crianças tiveram que mudar para o jardim infantil. De acordo com a Câmara, com a Junta, com os encarregados de educação e com os pais e com os professores, achou-se melhor ficar uma temporada cá em cima, porque também tem boas condições. e as obras previstas entre o dia 9 e o dia 16 do próximo mês serão acabadas.
Falou-me há pouco neste parque infantil. Fala-me um pouco o que é que tem na ideia para, na ideia para
era,
este parque.
Era construir lá um parque infantil, ficar para as crianças poderem usufruir, e o portão normalmente costuma ficar fechado. Normalmente o portão é fechado da escola, tendo o parque infantil o portão é para ficar aberto, que é para toda a população poder usufruir. Temos também em acordo com a Câmara de meter lá uma máquina para compor o terreno, meter umas balizas novas também, para eles poderem também praticar um bocadinho de desporto, porque eles já têm no prolongamento já têm um professor de educação física que lhes faz os exercícios físicos à tarde. Não sei se é uma vez, na altura que andava a minha filha, tinha uma vez por semana a educação física. E realmente aquilo precisa de um bocadinho de melhores condições. E então,
um bocadinho?
Sim, um bom bocado.
Um bocadinho grande.
E então, no nosso manifesto, se nós tivermos a maioria, ou se conseguimos lá ficar, está prevista a criação de um parque infantil.
E tem também aqui a candidatura a um polidesportivo.
À cobertura. Nós já temos cá um campo de manutenção, umas máquinas de manutenção que foram postas agora, que nos foram oferecidas pela Câmara Municipal, e foram postas cá em cima no campo, que é para fazer manutenção. Nós achámos, era para ter ficado noutro sítio, mas achámos que aquele sítio era o melhor, porque dá para também usufruir os idosos do lar. Aqueles que se conseguem movimentar têm, em algum momento que seja mais preciso, sempre dá para virem um bocadinho até cá mais, que alguns deles já tinham esse hábito de pegar e de vir dar uma voltinha, mesmo até cá em baixo, até ao campo, e tem lá o parque da manutenção. Nós vamos nos candidatar. Se conseguirmos essa candidatura, será para cobrir o polidesportivo.
Okay.
Já temos também os balneários, que também já foram feitos. Estiveram abertos e depois fomos assaltados ou foram destruídos, portas arrebentadas, lá dentro foi tudo destruído, e então optámos por fechar, mas sempre que tivemos lá um papel, também um cartaz afixado, que se quisessem fazer marcação de jogos ou se precisassem dos balneários, que fossem à junta um dia antes, e ficavam responsáveis pela chave para usar os balneários. Ainda não tem água quente, tem água fria, mas sempre tem duas casas de banho, lavatórios, está preparado.
Fica aqui o apelo para não destruírem o mobiliário público, porque isto, aliás, sai do erário de todos nós, do erário público, e sai do bolso de todos nós. Zé António, aqui no seu programa tem a aquisição de uma carrinha para apoio das atividades, neste caso das associações. Temos a falar há pouco e não falou nessa situação. É fundamental? É necessária?
Penso que é necessária. Se nós queremos atividades, temos que transportar as pessoas de um lado para o outro, até a própria junta e as associações. Eu acho que era importante, sinceramente. Sinceramente, acho que seria muito, muito, muito interessante.
Mas não há esta coordenação entre, porque a Câmara Municipal tem, não poderá haver aqui uma articulação entre a junta e a Câmara
nós
Municipal?
Nós temos essa articulação. Nós, mesmo até para o encontro de reuniões que é realizado uma vez por ano, a Câmara disponibiliza os transportes nas carrinhas. As associações, a única que tem é o futsal. Mesmo o futsal está sempre aberto, sempre que seja preciso ir para algum lado ou que...
Para uma outra associação.
Sempre que é preciso, mesmo para o Clube Caça e Pesca, que eles têm dão uma boa relação, estão sempre disponíveis para tudo. Mesmo para a junta, já não é a primeira nem segunda vez que disponibilizam a carrinha sempre que seja preciso para ir buscar pessoas, para fazerem movimentação.
Eu penso que deve ser ao contrário. Deve ser a junta a ter o equipamento e o legal para as associações. Ou seja, deve ser a junta a prestar um serviço às associações. Não é frequente, por exemplo, os escuteiros a solicitarem ao lar as carrinhas. E muito bem, devemos colaborar todos uns com os outros. Não devemos andar aqui de costas voltadas uns para os outros. Acho muito bem, não tenho nada contra. O que nós queremos é acrescentar mais alguma coisa.
Ser
é
a junta a fazer esse serviço.
Não é só, é colaborarmos. Portanto, estamos lá e queremos estar presentes. Não queremos ter agentes passivos. Portanto, queremos ter uma carrinha que nos permita colocar à disposição das pessoas, das associações, da própria junta, para ter essas atividades. Evidentemente que haverá situações em que temos que pedir à Câmara para apoio e ajuda, como é lógico. Mas há situações mais pontuais, tendo ali um carro, é muito mais flexível. Portanto, está à nossa disposição para servir em qualquer momento.
É uma mais-valia.
Acho que é uma mais-valia, sinceramente.
Sim.
Os veículos que a Câmara tem é para as associações de todo o Conselho, e podem não estar disponível para uma
como
outra
situação.
Como já aconteceu. Pronto. Passando aqui para os idosos, já falámos do, infelizmente, temos que passar para os idosos porque a nossa população está a envelhecer. Heller, qual é a vossa proposta? Eu ouvi aqui, portanto, idosos e pessoas também carenciadas no, no vosso manifesto eleitoral. Tem lá um lar, mas no fundo, o que é que vocês poderão, podem fazer mais para, para, para estas pessoas que
a nível de junta, precisam? Nós já temos lá, fazemos lá o rastreio, fazemos, medimos a tensão e o peso e medimos os diabetes a muitos idosos que têm dificuldade já de o fazer em casa. Nós temos esse serviço gratuito. Está a funcionária, está lá todos os dias da parte da tarde, principalmente na junta, e já faz esse serviço. Temos lá o apoio também mesmo a nível da documentação, mesmo para preencher documentos, fazer pagamentos. Isto já se faz tudo na junta, mesmo os idosos já não têm tanta necessidade de vir se deslocar ou até mesmo ao SATAM para fazer certos pagamentos, muitas das vezes é feito lá mesmo na junta. E realmente a população idosa de Rio de Minhos precisa de ser olhada de cima mesmo, porque são muitos os idosos. Temos também tido alguma parceria também com o Lar e com o Centro de Dia, que nos têm ajudado bastante, principalmente naquelas pessoas mais carenciadas. Mesmo nós já temos feito recolhas mesmo a nível de roupa e tudo, mesmo aqui até no sótão, de vez em quando levo daqui recolha mesmo para deixar no lar, mesmo para ajudar a pessoas que precisam. Temos lá o caso, como o Sr. António sabe, que a gente tem alcunha dos garnizés, mas não são os garnizés, onde o Sr. Manuel Silva, que os filhos, que temos ajudado bastante, mesmo a nível da recolha de roupa, de calçado, temos ajudado bastante. Propomos-nos a isso, é continuar a apoiá-los no que for preciso, ouvi-los e dar um bocadinho de carinho, de atenção, para poderem desabafar um bocadinho na junta. Eles gostam muito de lá ir à junta, porque gostam muito das duas funcionárias que lá temos atualmente. Elas ouvem-nos muito, gostam, muitas das vezes estão lá, se for preciso, as tardes todas ali a falar. Contacto através da internet, muitas das vezes falam com os familiares, mesmo até pelo Facebook e tudo mais, vão lá para elas poderem entrar em contacto, falar, perguntar notícias dos familiares, como é que estão, como é que não estão. E temos ajudado dentro das possibilidades. Não temos muitas, mas as poucas que temos vindo a ajudar.